Bom dia, hoje é 16 de abril, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Quase que eu esqueço o slogan do podcast, dei uma leve distraída, mas no final ali uma engasgada, mas saiu. Esse é o importante, viu? Ficar aqui minha primeira dica do dia. O importante é você fazer, mesmo que você se atrapalhe, como eu estou me atrapalhando agora no início desse podcast. Seguimos falando do conflito entre Irã e Israel, que está desencadeando agora uma corrida diplomática para evitar uma escalada nisso que poderia virar uma guerra entre os dois países. A gente também vai falar sobre como, de café a petróleo, o aumento das matérias-primas está atrapalhando a perspectiva de juros menores nas principais economias do mundo. E vamos falar sobre como o El Niño na África está prejudicando a safra e impulsionando a busca por milho no Brasil. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, não esqueça de se inscrever aqui no podcast, de também seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, de deixar o seu comentário ao final do episódio e também de mandar um abraço aí para uma pessoa que você queira mandar um abraço faz tempo, mas pode fazer isso no WhatsApp dela mesmo. Pode ser aqui no podcast também, mas aí provavelmente ela não vai ver. Então, ou você envia o link para ela. E aí você já faz aí duas coisas numa tacada só. Vamos às notícias. A enorme quantidade de mísseis e drones lançados das planícies do Irã em direção a Israel foi o tipo de conflito direto entre as potências do Oriente Médio que o mundo temia há muito tempo que pudesse marcar o início de uma guerra regional em grande escala. Mas, por trás da característica sem precedentes do ataque, havia uma sinalização diplomática que permitia que ambos os lados reivindicassem sucesso, aumentando o risco de um conflito mais amplo sem torná-lo uma certeza. O exército israelense diz que 99% dos mísseis e drones foram abatidos e nenhum israelense foi morto depois que o Irã sinalizou por dias que o ataque era iminente. Teherã disse que cumpriu seu objetivo, ao mesmo tempo que buscou colocar em espera a possibilidade de um conflito mais amplo. Os aliados de Israel nos Estados Unidos e na Europa também pressionavam para evitar qualquer escalada adicional em ligações durante o domingo. Apesar da gravidade do conflito, desde que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro, o Estado judeu e os seus inimigos conseguiram evitar chegar à beira do precipício, mesmo quando a violência se espalhou para outros países do Oriente Médio. O que mudou no fim de semana é que o mais recente esforço diplomático liderado pelos Estados Unidos, até agora focados em esfriar os ânimos na crise em Gaza, estão sendo direcionados agora para garantir que qualquer resposta de Israel seja medida, de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões ouvidas pela Bloomberg News. Autoridades dos Estados Unidos, falando sobre condição de anonimato, disseram que, embora o ataque pretendesse ser mortal e destrutivo, Washington está instando Israel a não retaliar. A preocupação, no entanto, é que a lógica pode não prevalecer, de acordo com uma pessoa familiarizada com as discussões. De fato, um fator imprevisível é a pressão sobre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu por apoiadores linha dura do seu governo, embora o sucesso em derrotar o ataque iraniano possa fortalecer a sua posição. O ataque do Irã foi, abre aspas, muito calibrado para limitar o dano, fecha aspas, segundo Sanam Vakil, que é diretora do Programa do Oriente Médio e Norte da África na Chatham House. Ainda assim, segundo ela, estamos mais perto do que nunca de uma guerra regional mais ampla. O mais recente ataque do Irã foi uma escalada, com o governo atacando diretamente Israel pela primeira vez após décadas, confiando em grupos como Hamas e Hezbollah para travar uma guerra nas sombras com seu principal rival regional. O país mostrou, com a enorme quantidade de mísseis e drones, que está pronto para desafiar a superioridade militar de Israel, algo que nenhum outro poder se atreveu a fazer por décadas. Os Estados Unidos moveram navios e aviões para as proximidades e prometeram ajudar a proteger Israel. O Reino Unido, a França e a Jordânia também estão envolvidos. Os mercados de petróleo, como a gente conversou ontem, se estabilizaram nesta segunda após Israel repelir o ataque, mas a perspectiva põe a cotação a quase 100 dólares por barril e está novamente no radar, segundo a Bloomberg Economics, que prevê que uma guerra direta entre Israel e Irã poderia levar a economia mundial a uma recessão. E falando em petróleo, não só o aumento dos preços do petróleo, como também de outras matérias-primas e commodities, estão dificultando os esforços dos bancos centrais, que já estão preocupados com a inflação persistente e podem ajudar a atrapalhar as perspectivas de cortes significativos nas taxas de juros em breve. Antes mesmo do ataque do Irã a Israel no final de semana, que aumentou esses temores de uma guerra regional mais ampla que pudesse problematizar aí o fornecimento de óleo bruto, o petróleo já tinha subido significativamente neste ano. O avanço, junto com uma força renovada nos mercados de metais preciosos e outros materiais brutos, levou o índice de commodities spot da Bloomberg a atingir o maior nível em quase 7 meses. O rally do petróleo torna a gasolina mais cara nos Estados Unidos, onde os preços dos postos são uma questão política delicada, especialmente em um ano eleitoral. O cobre, essencial para fiação, encanamento e maquinário industrial, está nas máximas que não eram vistas desde meados de 2022. Os preços do café também dispararam neste ano, enquanto a subida brusca do cacau para um nível recorde provoca distúrbios na indústria do chocolate. Na semana passada, o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, o CPI, para os íntimos americanos, subiu mais do que o esperado, postergando as expectativas de um corte nas taxas de juros do Federal Reserve. Dois dos maiores impulsionadores foram os preços da gasolina e também da eletricidade. Vou resumir essa notícia para você. Tá tudo caro. Aí, como tá tudo caro, os Estados Unidos podem demorar para cortar mais as taxas de juros. Resumir a notícia para você. O Zimbábue está considerando importar milho do Brasil pela primeira vez desde 2014, depois que o El Niño prejudicou as safras do país e dos seus vizinhos no sul da África. A seca, desencadeada pelo fenômeno climático, reduziu a produção de milho da região em pelo menos 20%, e no Zimbábue, a queda foi de cerca de 60%. Malawi, Zâmbia e Zimbábue declararam estados de calamidade nacional por conta desse impacto. Normalmente, as três nações são autossuficientes, com déficits ocasionais cobertos por importações da África do Sul, que é a maior produtora da região. Só que isso vai ser difícil esse ano, porque a África do Sul também produziu menos. Os futuros de milho branco saltaram para um recorde de 5.467 rands, ou $290 a tonelada, na Bolsa de Futuros da África do Sul, na segunda-feira. Isso é uma alta de 38% só neste ano. Esse tipo de milho é usado, é um alimento básico no sul da África, usado para fazer comidas típicas como pap e sadza, enquanto a variedade amarela é usada para ração animal. O milho amarelo pode ser obtido facilmente no mercado internacional, mas o branco não. As importações vão ser provavelmente mais dispendiosas do que as provenientes da África do Sul, porque vão ter que ser transportadas via marítima e devem demorar mais tempo para chegar, aumentando as pressões sobre a inflação do Zimbábue, que já está em cerca de 55%. Chegamos ao final do podcast já, hoje foi rapidinho. Estou com o meu terninho de pessoa séria esta semana, porque estamos aí com notícias pesadas na geopolítica internacional, então não há espaço para piadinhas nem inspiração. Pessoal, tá ficando feliz aí nos comentários, porque Isabela Fleischmann estará de volta a partir de quinta-feira. Se você perdeu o episódio de ontem, eu estarei fora por um tempo e Isabela vai aqui assumir como a querida, maravilhosa, incrível pessoa que ela é, a apresentação deste podcast durante os próximos dias. Então, sejam gentis com ela a partir de sexta-feira, o primeiro episódio em que ela aparece. E a gente se fala amanhã. Até mais!